Gabriel Ávila, estamos aqui nesta terça-feira, nesta quarta, sei lá que de ouvinte está ouvindo. Eu descobri, eu e a Camila, a gente fez um programa que a gente perguntou, galera, onde vocês escutam lá do Bunker, né? Em que momento da sua vida você escuta lá do Bunker? Porque eu gosto de escutar podcast quando eu tô lavando louça, sabe?
Eu também.
É, lavando louça, lavando banheiro. Quando eu estou lavando coisas, eu gosto de ouvir podcast. E aí, só que a gente descobriu, né, que a galera marcou a gente e tal, mandou mensagem, colocou nos comentários do Spotify, enfim, nos lugares assim todos. Muita gente escuta o lado Bunker enquanto está na academia. Olha só.
Caraca.
Então, pois é. Eu achei maravilhoso isso, assim. Eu escuto bastante podcast quando estou na academia, assim, dá vontade.
É, justo. Fora momentos de faxina e lavação de louça, eu acho que é quando eu tô andando também, sei lá, eu paro pra caminhar e bota um podcastzinho.
É, que aí você fica acompanhado, né, tal. Então, eu não posso falar assim, bom dia, entendeu? Eu não sei que hora a pessoa tá na academia. Então, bom treino pra você, guerreiro. Exato. Lá do Bunker, lá do banqueiro. Putz, a gente precisa de um nome de fandom lá do Bunker também.
Marombas, pô. Os Marombas do Bunker.
Os Marombas do Bunker. Um beijo pra você, Maromba do Bunker.
Não vai pular o treino de perna, hein? Tô de olho.
Não pule o treino de perna, exato. Mas eu gostei muito de saber essa demografia aí de galera da academia, galera que escuta o lado do Bunker e vai pra academia, assim, eu gostei muito, porque é uma pessoa que se informa enquanto está ali sofrendo.
É isso,
na
cuidando
bicicleta.
Do corpo e da mente. É, ou não, nossa. Porque tem programa que a gente dá uma descuidada, então, mas...
A gente tá defensores de cuidar do corpo, é o clube de fomento corporal aí, você que assistiu o Mob Psycho sabe, você que não assistiu o Mob Psycho, Gabriel?
Assistiu o começo, peguei o começo.
Aí, ó, tá vendo?
Muito
maravilhoso,
bom.
Maravilhoso. Pô, se até Gabriel Ávila assistiu o Mob Psycho,
tá,
gente. A gente precisa de mais pessoas que assistiram o Mob Psycho aqui. Mas, e poderia ser o Hypezilla, né? Poderia ser o começo do Hypezilla.
Olha aí,
porém,
crossover.
É, o crossover. Não existe não fazer crossover, entendeu? Tipo, a redação do Bunker é muito otaku pra gente não fazer crossover com do Hypezilla com o lado Bunker e vice-versa. Mas,
sim.
Enfim, tudo isso pra dizer que estamos aqui mais uma semana para comentarmos algumas coisas que rolaram durante a semana passada. Foram várias e temos muito o que falar aqui, então vamos que bora.
Então prepara o supino e vem com a gente.
Prepara o supino, gostei demais. É isso. Da data do próximo filme do Homem-Aranha, aquele lá que você já tinha esquecido que ia rolar, mas que vai chegar aí. Temos teorias aqui. Quer dizer, o Gabriel tem, eu estou aqui para acenar a cabeça.
É isto. E temos também o quê? Sonic, o ouriço mais amado dos games, está de volta com o Sonic Shadow Generations, um jogo com um nome que a gente não sabe falar, mas a gente vai falar dele aqui.
A gente vai explorar um pouco isso também, mais depois, é ótimo, né? Também vamos falar aqui do especial One Piece Fan Letter, One Piece Carta de Fã aí, que fez a gente chorar, talvez, não sei, não vou dizer aqui com certeza, porém, sim, vocês já me conhecem, vocês sabem que com certeza chorei. É isso.
E o patrão ficou maluco porque o chefe do 20th Century Studios, que é a antiga Fox, simplesmente falou tudo. Ele deu datas, ele falou coisa que não vai pra frente, então assim, vem com a gente fazer um resuminho desse apanhado de coisas na nossa querida Fox.
Pô, o homem hablou, tá? Queria dizer.
Falou, viu?
E no final deste episódio, temos aqui, mandamos o Gabriel em uma missão especial durante a semana passada, e ele vai contar um pouquinho de como foi a experiência dele no set de A Própria Carne, o nosso próprio filme.
Olha
entendeu? Daqui de Jovem Nerd.
Muito terror produzido pelos mosquitinhos que me comeram vivo.
Nossa senhora, eu quero ouvir sobre sua experiência com mosquitos ali, Gabriel. É isso. Eu vou ler aqui a chamada que o Gabriel mitou no começo da matéria aqui, que é: o amigão já tem data para voltar à vizinhança. Então aí, ó, o Homem-Aranha de Tom Holland voltará para mais um filme e já tem data pra acontecer. Vai ser, assim, tá longe, vai ser em 2026, né? Vai ser em 24 de julho de 2026, então aí tá, tipo, sei lá, estamos há quase 2 anos, né? Tipo, um ano e meio.
Praticamente.
Entre um ano e meio e 2 anos, não vou fazer conta, não sou obrigada, de um novo filme de Homem-Aranha. E aí, a gente está decidindo se isso é uma ameaça ou se isso é uma coisa legal.
Eu vou dizer que, assim, eu tô bem curioso pra esse filme, assim. E não tem como falar que não empolgado, porque o Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos, assim. Não. Então, sempre qualquer coisa vai chamar atenção. Mas eu tô muito curioso, porque, assim, primeiro que... ele meio que fechou um ciclo no filme anterior, assim. Acho que a gente pode falar sem medo de spoiler, que assim, o Peter Parker tá sozinho, fudido, e é assim, ele vai precisar fazer algo sobre isso. E eu quero ver como é que o filme novo vai lidar com isso, sabe? Porque se eles só reverterem, vai ser cagado. Então eles têm que ir pra um caminho novo, diferente, e isso me empolga um pouco. Principalmente porque o diretor é o rapaz do Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, que... eu, particularmente, já fico mais empolgado do que com o diretor anterior do Homem-Aranha, que é o John Watts, que eu não sou fã, não gosto muito do trampo
dele. Não temos grandes emoções, Destin, eu queria dizer que o nome desse diretor, inclusive, Destin Daniel Cretton, é um nome muito de personagem, né? Tipo, Destin Daniel, entendeu? É um nome muito de Stan Lee, isso daí. Então,
com
talvez
certeza.
Já tenhamos uma ligação aí, talvez já seja um pouco melhor, entendeu?
Já puxa ali, né? Ele seria, com certeza, amigo do Peter Parker, sabe?
Entendeu? Destin Daniel, amigo do Peter Parker, entendeu? Faz total sentido pra mim, então.
Exato. Aluno do Bruce Banner, exato. Ele tá na...
tudo próximo, gente, é isso, assim.
Ele tá na vibe ali. E esse é o primeiro ponto, assim, porque... particularmente, Shang-Chi, eu achei as cenas de ação muito maneiras, assim, né? Um filme de Kung Fu ali, com super-herói, mas ainda assim. E eu acho que ele mandou bem ali, então eu quero muito saber o que esse cara vai fazer com Homem-Aranha, saca?
Nossa, imagina, ele vai fazer as piruetas, tudo dele, vai ser legal?
Então, maneiro,
existe
porque...
existe potencial.
Sim, eu tô torcendo muito, porque o Tom Holland, ele é um cara que, na época que ele foi escalado, ele postou vários vídeos fazendo várias piruetas e acrobacias, assim, e ele gosta dessa coisa. Só que aí chega nos filmes, a Marvel não deixa. E eles botam lá um bonecão, que você sabe que é computação gráfica pra fazer as coisas, você fica meio, tá. Então tomara, tô torcendo muito pro Daniel Destin Cretton aproveitar essa faceta do nosso queridíssimo Tom Holland e botar ele pra fazer pirueta, entendeu? É o que a gente quer do Homem-Aranha. Pirueta.
A gente quer, exato, a gente quer pirueta, entendeu? O filme do Homem-Aranha precisa de pirueta, cara.
É isso.
A ação de Homem-Aranha.
Ele precisa de um grande vilão, ele precisa de uma merda. Não, ele precisa de pirueta.
Ele precisa de um uniforme da hora, se balançar nas teias fazendo pirueta.
É isso
que a gente quer.
Exatamente.
Ver.
E a segunda coisa que chama atenção aí é porque esse filme do Homem-Aranha, o quarto filme, ele vai ficar entre os dois Vingadores. Então, assim, a gente vai ter primeiro o Doomsday, né? Que é quando vai aparecer o Robert Downey Jr. como Doutor Destino.
Puta!
Aí vem o Homem-Aranha. E aí vem o segundo, que é o Guerra Secretas, que é doideira plena. Então, assim, como que o Homem-Aranha vai se encaixar nessa? Vão botar ele em multiverso de novo? Ou não? Sabe? Querendo ou não... Robert Downey Jr. voltando aí, vai botar o Tom Holland ali pra fazer aquela coisa de...
papai.
Senhor Stark, sabe? Sacou? Então eu fico muito curioso pra saber como é que eles vão fazer isso daí.
Nossa, eu tô até aqui clicando na nossa outra matéria aqui de todas as datas de lançamento da Marvel, que é constantemente atualizada. Se eu fosse vocês, eu colocaria ela nos favoritos, porque assim, a gente atualiza ela toda vez que sai alguma coisa assim, pra lembrar, assim, é verdade, é 1º de maio de 2026, tá marcado o Doomsday, o juízo final aí. Daí tem o filme do Homem-Aranha, dia 24 de julho aí. Dois meses depois. E depois veio Guerras Secretas, que é no ano seguinte, né? Ali
aí
em 2027. Que é pra dar uma respirada no meio desse...
sim.
Dessa maratona aí de filmes da Marvel.
E aí eu fico curioso, porque assim, a Marvel tá embaixo, eles mesmos estão fazendo piada com isso, sabe? Então, porque é real. E você não pode errar. Sabe? Que nem com Vingadores, nem com Homem-Aranha. E aí você vai botar os três, sabe? Três filmes.
Juntos, assim, né?
Juntos tipo... ali, então, mano.
Eu acho que tem muita... a gente tem muitas emoções aí pela frente, no... tanto em 2025, né? Que vai ter o Thunderbolts, que eu não sei se as pessoas estão muito empolgadas ainda. Antes vai ter o Capitão América, bom dizer. Né? A gente vai ter, então, o Capitão América, Admirável Mundo Novo, que é aquela música da Peach, né? Não, mentira. Mas... vai ter o Capitão América e depois vamos ter o Demolidor, em março. E aí a gente tem o Thunderbolts em maio. Então, 2025. Depois o Quarteto Fantástico, maravilhoso. Estamos empolgadas. Um beijo pro Pascal. E aí depois só... O calendário acaba no meio de 2025. E aí depois só pra 2026 do que a gente tem de confirmado, né? Tem outras coisas que estão sem data. Tem umas coisas que estão ali. Mas eu acho que, pô... ai, Gabriel, me deixa empolgada com Marvel. Que saco!
Tá vendo como é que é? É porque, assim, pra mim, esse período aí vai ser meio que 880. Ou o bagulho volta pros trilhos ou acaba de vez, assim... pra mim, não. Porque, mano, se você errar com Homem-Aranha e com Vingadores, acabou. Quer dizer, Que a gente sabe
Agatha,
que tem um...
A Agatha tá indo bem aí.
Então, é. Não, tá
mas não tem
filhos,
a mesma força, né?
Assim. Eles estão com os X-Men guardados na manga aí em algum momento, entendeu? Então, assim, acabar... Não vai, mas assim, pô.
Pô.
É um
tipo jogar.
Se você
é gastar
errar,
dois tiros muito fortes, né? Assim.
No
tipo,
pé, assim. Se
no
você
pé,
errar.
É um no direito, um no esquerdo ali, sei lá. Assim, né?
Exato.
Mas isso que você falou dos Vingadores é muito real. Assim, a gente tem um segundo semestre de 2025 vazio. Não temos nada ainda.
Então,
vamos ver. Cara, me deu agora. Eu vou falar um negócio horrível, assim. Horrível, não. Vou falar um negócio que me deu uma nostalgia muito forte agora, a gente conversando, vendo, assim, as datas e tudo mais, assim, de realmente ficar ansiosa e de esperar pelo próximo filme da Marvel e de ter essa coisa de cultura pop, né? De tipo, de nossa, qual vai ser o próximo filme? O que, que eles vão adaptar? Quem que vai aparecer nesse filme, sabe? Tipo, foi uma época que a gente viveu ali, pré-pandemia, né? Principalmente, que foi muito legal de alguma forma, assim, até eu que não era a maior fã de todas, eu ficava empolgada com esses lançamentos e tal.
Sim.
Eu quero voltar a ficar empolgada, mas eu preciso desse tempo de afastamento do rolê pra poder voltar a me empolgar, porque eles continuam entregando as mesmas coisas sempre, né?
Então, exato. Moral da história, assistam Agatha.
Moral da história, assistam Agatha, que tá muito legal.
E vamos esperar o Homem-Aranha.
Espera, tipo, 2026, o que vem em 2026, entendeu?
E só uma pequena anedota pra fechar isso aqui, o mês de julho de 2026 vai ser o mês oficial do Tom Holland no cinema, porque uma semana antes do Homem-Aranha 4 vai estrear o novo filme do Nolan, que ele, tipo, tá praticamente fechado pra protagonizar. Então,
nossa,
assim, como disse o Pedrinho, o Pedro Siqueira da redação, ele vai fazer o Barbieheimer dele mesmo.
Numa semana ele vai fazer o Barbieheimer dele mesmo.
Numa semana ele vai estar num blockbuster cabeçudo do Christopher Nolan, na semana seguinte ele vai estar lá pendurado de Homem-Aranha.
Incrível, incrível. Fazendo muito
dando pirueta.
Dando pirueta. Gente, ó, se tudo der certo aqui, ó, escuta a gente, Marvel, o segredo é as piruetas. É isso, entendeu? O financiamento de Ozob, a cyberpunk board game, segue a todo vapor. E desde que ele começou, a gente já tem personagem novo, missão extra e mais um monte de coisa.
Exatamente, Pri. Agora a gente tem o Johnny Molotov e o Dr. Angus Silvana como personagens jogáveis. O Johnny saiu direto do primeiro livro do Ozob. Quem tava lá sabe. E o Dr. Silvana era um personagem do JP no Nerdcast RPG Cyberpunk.
E falando no RPG Cyberpunk, o nosso board game também vai ter uma nova missão, inspirada na aventura do Nerdcast RPG Cyberpunk mesmo. É esse daí, gente. É isso aí. Se você ouviu este episódio, né, ouviu ali o Nerdcast RPG Cyberpunk e quis opinar pro povo fazer escolha diferente, nossa, isso daí, você foi muito burro, eu não faria isso, não sei o quê. Agora é a sua hora de ir lá e escolher por contra a própria.
Exatamente, porque se a gente bater todas as metas, a trilogia inteira vai ser convertida pro board game do Ozob e a gente vai passar de 20 missões. Tipo, é muita coisa.
É muita coisa, muita coisa. Isso sem contar que quem compra o jogo base e as expansões já vai levar pra casa mais de 100 miniaturas.
Ô,
cara, 100 miniaturas, você consegue entender? Tipo, é muita, realmente muita coisa.
Sim, isso sem falar em camiseta, romances, estátuas, HQ, tipo, a lista de recompensa pros apoios é bem grandinha, viu? E tudo pode ser parcelado em até 12 vezes sem juros. É bom demais.
Pô, 12 vezes sem juros é uma coisa assim que balança o coração, né? Balança o coração da gente. Mas, se você quer dar uma conferida no jogo antes de embarcar nesse financiamento coletivo com a gente, você pode assistir nossas lives de gameplay no canal de Jovem Nerd ou pode jogar por conta própria no computador e juntando outros fãs de board game e também do Ozob. Pra saber como, tá tudo lá no site da campanha em ozob.com.br.
Então, ó, corre pra aproveitar essa campanha explosiva, porque ela é por tempo limitado, viu? Não vai ficar sem seu board game do Ozob. Acesse ozob.com.br e veja. O link tá aqui na descrição.
Uhul!
Puxado, cara, puxado, velho!
E o ouriço mais amado dos games tá de volta com Sonic Shadows Generations, que é um título muito difícil de falar.
Sim, é o Sonic's... Shadow Generation, porque é um X aí no meio, tal qual de Hunter x Hunter, a gente não sabe como fala, mas é Hunter x Hunter, Hunter x Hunter. Spy Family é Spy Family. Então esse a gente tá assumindo que é Sonic Shadow Generations. Entendeu?
Exato, eu tô só o meme do Sonic me diga como fala o nome desse jogo,
sim.
Só que como o Sonic não estava disponível pra responder a pergunta, a gente trouxe Paloma, a nossa especialista em games, pra falar um pouquinho desse título, não pra falar como diz o nome dele, mas pra falar sobre o jogo em si, porque, pelo jeito, o jogo agradou, né, Paloma?
Oi, gente, tudo bem?
Tudo bem.
É uma coleção, na verdade, o Sonic Shadow Eu tô me acostumando com isso também, porque eu tava falando ex, né? Mas enfim.
Mas faz parte, faz parte. Fale como o seu coração mandar, Palomito, entendeu? É tipo, vai do jeito que dá, entendeu? É isso.
É, o jogo, na verdade, é uma coleção. A gente tem um remaster do Sonic Generations, que é um jogo de 2011.
Nossa, 2011, cara. 2011. 2011 faz muito tempo, pelo amor de Deus. Como assim? Faz sentido. Enfim, prossiga. Perdão, perdão a interrupção aqui. Realmente, eu fiquei abalada dessa vez.
A idade bateu forte na piano.
Nossa, não, não para. Aguentou. Pelo amor de Deus. 2011, cara. Muitas, muitas memórias, muitas memórias. Enfim.
E aí tem essa remasterização junto com essa campanha inédita que é focada no Shadow, né? E, assim, do remaster, o que a gente pode falar é que, sem muito spoiler também, mas, tipo, se você jogou o jogo original, basicamente não tem muita novidade em termos de conteúdo. É mais, tipo, os aprimoramentos visuais mesmo. Você tem ali mais... Você consegue ver uma definição melhor, você consegue ver texturas que antes você não tinha por causa da geração, né, dos consoles. E, assim, é muito legal você jogar uma coisa com um visual repaginado, sabe? Tipo, uma coisa que você já tinha jogado. E pra quem nunca jogou também, é uma boa oportunidade pra começar a entrar nesse universo, porque você tem ali fases icônicas de Sonic, né? Com a trilha sonora icônica de Sonic, que é uma coisa muito
maravilhosa.
Importante.
Sim!
Então, acho que como um remaster, ele funciona bem, porque ele agrada tanto a galera das antigas, né? Os fãs já de coração aí da franquia, quanto as pessoas que talvez queiram começar a jogar Sonic agora, sabe? Então, é uma boa.
Eu ia perguntar justamente isso, se funciona como alguém que... pra alguém que nunca jogou, porque eu imagino que com um novo filme chegando, com o Shadow, inclusive...
É verdade, é o Shadow,
muita
cara.
Muita gente vai querer, tipo, aqui que eu... Exato, é o Shadow, cara. Então, eu acredito que muita gente vai querer... Beleza, eu sei que isso vem de um videogame, qual jogo eu posso jogar? Digamos que, por algum motivo, você nunca jogou Sonic, você recomendaria esse pra
cara,
começar?
Cara, acho que sim, acho que pode jogar sim, porque, na verdade, o Sonic Generations, o original, ele é um jogo comemorativo dos 20 anos da franquia, né? Então, assim, ele foi pensado como um jogo que celebra a história de Sonic. Então, você tem fases ali, as fases mais marcantes e tal. Então, funciona como uma boa porta de entrada, sabe? É uma boa opção.
Um bom Greatest Hits, assim.
Ele faz uma homenagem ali, e aí você joga as fases antigas, aí você corre pra lá em 2D, aí chega na fase nova, aí você pula nas plataformas. É bem legal, é bem legal. Eu joguei o Sonic Generation original quando ele foi lançado. E daí, por isso que bateu, entendeu, gente? Por isso que eu fiquei triste. Que eu tava tipo, caraca, eu joguei muito Generations quando ele saiu. Que ódio. Mas aí, bom que ele está chegando mais bonito para que mais pessoas possam aproveitá-lo da melhor forma. Mas também chegou o Sr. Shadow, cara. É o Shadow, cara.
É o ano
quando
dele.
A SEGA disse que era o... Isso que eu ia falar. Quando a SEGA disse que era o ano do Shadow, ela não estava mentindo.
Não estava brincando.
Né?
Não estava pra brincadeira.
Não estava brincadeira. E aí, como você achou? O que você achou da parte do Shadow, Palomita?
Pra mim, a parte do Shadow é o grande destaque da coleção. Pô, é legal ter um remaster e tal. Mas, assim, é o Shadow.
Não tem como,
Acho que eu me peguei em vários momentos, assim, tava jogando e eu peguei, meu Deus, é o Shadow. Tô nervosa.
Tô nervosa,
é bom.
Porque fazia tempo que a gente não jogava, né, com ele, né?
Eu acho que uma década, assim, mais de uma década, que ele não vinha como personagem jogável, né?
Meu Deus, que tristeza. Que horror, que desperdício. Enfim.
E assim, cara, muitas emoções. O jogo, essa campanha, ela traz muito do passado do Shadow, que é um passado muito triste, assim. Não vou dar muito spoiler, porque vai que a pessoa não conhece também. Mas, tipo assim, é um passado muito pesado, delicado. E o jogo toca nisso. Acho que a jogabilidade tá incrível também. Assim, você tem novas versões de fases conhecidas da franquia, só que, tipo, não só com visual, mas com uma jogabilidade também diferente, um pouco diferente. Os atos de cada fase, eles são um pouco mais longos, mas, assim, não fica cansativo, sabe? Você não se sente, pô, tô achando isso meio repetitivo. Não bate esse sentimento, sabe? E muito disso, eu acho que pelo êxito, assim, do level design das fases, tá muito incrível, assim. Você consegue fluir no jogo, sabe? Você não fica
travado, que maravilhoso.
Assim. Pô, é isso, assim, o sentimento de... Acho que o que mais me pegou mesmo foi esse sentimento de jogar com Shadow, sabe?
Tipo, nossa, depois de todo esse tempo, sabe? A gente pega e joga com ele, joga nas fases, assim. Eu joguei bastante Sonic Adventure 2, então pra mim é tipo... Eu já vi que tem as fases, lá, já tava, tipo, passando mal de nervoso, assim, tipo, meu Deus do céu, meu Deus, poder voltar, tipo, revisitar, assim, esse momento muito especial, acho, tipo, da minha adolescência, assim, sabe? E eu acho que Sonic tem, a gente tem um pouco dessa ligação com Sonic franquia, no geral, por causa disso, né, assim, é uma franquia que muitos de nós jogamos quando a gente era criança, ou quando a gente era adolescente, né, crescendo, então tem esse quê de nostalgia, e além disso, tipo, trazer um personagem que é super querido, que tá super em alta, que enfim, é o ano dele, e colocar ele em evidência, assim, sabe? Estou ansiosa pelo filme, galera, vocês têm noção, mas tudo bem. Enfim, Sonic Shadow Generation já está disponível para quais consoles?
PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e...
O Sony.
Pera.
O Xbox One, o Switch e o PC. Né? Faltou.
Switch?
Tem para Switch. Tá escrito aqui no site que tem para Switch.
Então Switch
e
PC.
É isso.
É isto. E, além disso, para provar, né, que é um sucesso, não foi só a Palomita que gostou, se vocês quiserem ler a review dela, tá aqui na descrição do episódio, mas para provar que não foi só ela que gostou, o jogo ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas, né? Mostrando aí que, realmente, a popularidade dele... É insana, assim. Não só do Sonic, mas também do Shadow, cara. É o Shadow. Não tem como. Agora, Paloma, você não vai embora, porque eu quero muito falar com você deste amorzinho, esse quentinho no coração, que é o One Piece Fan Letter, que é um episódio que foi feito aí em comemoração aos 25 anos do One Piece, do anime do One Piece, também aqui na... Meu Deus do céu. Também estou aqui me sentindo velha já. Mas... E ele foi lançado, assim, tipo, quando eu vi, eu não tinha entendido nada. Eu achei isso. Eu fiquei, tipo, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Onde se passa? Socorro! E aí eu virei para a nossa chapéu de palha oficial aqui do Bunker, que é a Paloma, e vira assim, Paloma, socorro, me ajuda a entender o que tá acontecendo aqui, e daí ela me ajudou a entender, tem o texto aqui na descrição, mas a gente trouxe ela aqui no podcast pra ela ajudar você a entender também.
Ou seja, mais um momento, Paloma, me diga.
Paloma, me diga onde se encaixa o One Piece Fan Letter, e o que é o One Piece Fan Letter, vamos lá.
Então, a Pri falou um pouco, é basicamente isso mesmo, o projeto é um especial dos 25 anos do anime de One Piece, e é baseado numa novel do universo que acompanha algumas histórias paralelas focadas no chapéu de palha, né? Assim, sem muitos spoilers, mas a trama, ela começa acompanhando uma garotinha que, por acaso, é muito fã da Nami. Ela tem o visual da Nami, inclusive, ela, tipo, se veste igual, ela tem um cabelo parecido. Muito fofa, adorei ela.
Ela é muito fofa, sim, meu Deus.
E, como esperado, assim, do universo de One Piece, ela logo se mexe numa confusão, né? Porque, tipo, One Piece tem confusão, não existe. E aí, ela se mexe numa confusão, mas o sonho dela mesmo é, tipo, ver o chapéu de palha de perto, especialmente a Nami, né? E aí, assim, a história se desenrola, é uma história rápida, mas vai acompanhando essa garotinha e outras pessoas, assim, do universo de One Piece, tipo, pessoas normais, assim, cidadãos, assim, do universo, pessoas que trabalham na marinha, pessoas comuns, que não têm poderes, nem nada, vai acompanhando essas pessoas que são fãs do chapéu de palha, sabe? Tipo, fã do Chopper, fã da Nami, e aí vai... É meio que isso. E aí, tipo assim, a trama, ela se encaixa no dia que o bando retorna a Sabaody. Que, assim, depois de um time skip, One Piece tem um time skip, pra quem não sabe, tem um time skip de 2 anos, que, tipo, eles passam treinando, então eles passam separados. E aí, depois, eles se reencontram nesse local, depois de muitas, muitas coisas
depois
delicadas.
Depois de tudo que acontece, nossa senhora,
muitas coisas delicadas.
Paloma do céu, traumas, vários traumas. Várias desgraças, porém o que importa é que eles se reencontram de alguma forma. A gente também não vai dar muito detalhe, mas eles de alguma forma se reencontram, é um grande momento ali.
É, um grande momento. E aí o especial, ele é ambientado no dia que eles se reencontram. Assim, tem alguns flashbacks de Marineford. Eu até falei que, assim, pô, se você não viu Marineford, por favor, não assista, tá? Porque você vai pegar o big spoiler de Marineford, que, assim, se você não souber esse spoiler, por favor, guarda, espera aí um pouco.
Por favor, siga em frente. Exato, tipo, nossa, Marineford, inclusive, parênteses aqui, Marineford é um dos meus arcos favoritos, se não o meu favorito, assim, até agora. Tipo, Impel Down Marineford foi um momento que eu não estava só consumindo One Piece, eu estava sendo consumida pelo One Piece, entendeu? Tipo, eu tava completamente, minha vida girava em torno de One Piece, assim. E é um grande momento, se você não assistiu, por favor, vá assistir, chegue lá, porque é um dos melhores momentos, assim, eu acho.
E aí, assim, essa é minha sugestão, né? Porque se você conseguiu viver até hoje sem pegar o spoiler, o grande spoiler de Marineford, não vai ser com um especial, né? Que você vai estragar a sua experiência.
É, exatamente.
Até que o especial é pra aquecer o coração, você sair dele
Exato.
Feliz e não puto, porque ele acabou de estragar um
Exato.
Grande momento da parada pra você.
Exato, exato.
Mas aí, enfim, o especial, ele traz, o grande destaque, assim, do especial é que ele traz uma visão de como é o universo de One Piece a partir da perspectiva de pessoas comuns. Pessoas que não têm poderes, que não estão envolvidas em todo aquele caos, sabe, do que tá acontecendo. E isso causa uma identificação muito grande com o fã. Porque a gente, como fã, é como se a gente estivesse assistindo ali, como se a gente também fosse um espectador das aventuras do Luffy, sabe? E a gente é, na verdade.
É, isso que eu ia falar, porque no fim das contas, tipo, você mostra, tipo, ah, a galera, assim, é uma galera fictícia que tá lá no mundo fictício, mas que gosta muito e que, tipo, tem a vida impactada por esses personagens fictícios. Só que, tipo, cara, a gente não tá nesse universo, assim, sinceramente, ainda bem, porque eu acho que eu seria péssima no universo de One Piece, eu ia, assim, em 10 minutos. Outros eu ia implodir. Mas a gente tem as vidas impactadas pelos Mugiwaras, né? Pelos ali, pelo Chapéu de Palha. Por todo esse universo criado pelo Oda, o gênio, ele impacta a nossa vida também de diversas formas, assim, quando você é fã, assim. E eu acho muito legal quando eles fazem essa coisa, assim, de, tipo, celebrando o fã. Celebrando ser fã de alguma coisa, assim, sabe? Por muito tempo a gente foi meio que... A gente, né? Já fala aqui, ó. Gente, tudo fã aqui. Mas, por muito tempo, quem era fã de alguma coisa era muito colocado pra baixo, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo esse momento de empoderamento do fã, saca? Pelo bem e pelo mal, né?
É. Então, também tem os lados negativos, mas...
Fazendo um disclaimer aqui, né? Enfim, as pessoas dão muito poder pros fãs, os fãs não sabem o que quer, enfim, acontece várias coisas. Mas esse momento de celebração, sabe? Essa coisa assim de, tipo, como seria, tipo... Porque, querendo ou não, os Mugiwaras são celebridades no mundo que eles vivem, né? Também. Então, tipo, eles têm lá... Todo mundo conhece eles de uma forma ou de outra. Seja pelo cartaz procurado, ou seja porque eles realmente impactaram a vida deles de alguma forma, direta ou indiretamente, né? E isso é muito fácil de relacionar com o mundo real, assim. De, tipo, por que, que a gente gosta dessa obra? Por que, que essa obra ressoa com a gente, sabe? E o jeito que isso é abordado, tipo... Quando o autor para e ele vai escrever, né? Então, ou então, tipo... Ou desenhar, né? No caso, porque o Eiichiro Oda, ele empresta ali o desenho, mas não necessariamente a história, pra obra que deu origem, né, a esse rolê, que é o One Piece Novel Mugiwara Stories, que é basicamente, enfim, uma novel aí, um livro aí que tem várias historinhas e tal, que fala sobre isso. O Eiichiro Oda não escreveu, mas ele desenhou. Enfim, deu aí a permissão pra que alguém escrevesse no universo dele, né? Aí, isso daí é fanfic, gente. Fanfic certificada pelo autor. E essa oportunidade de, tipo, você se colocar dentro, sabe? Você ter alguém que te representa dentro do universo de One Piece, sabe? Como fã dessa galera que tá tocando terror lá, sabe? Então isso é muito legal, eu acho que isso é muito... É uma validação muito forte como fã do negócio. E eu acho muito bonitinho que é, tipo... Eu acho que é meio um ciclo que se fecha, sabe? Um ciclo que se autocompleta. De, tipo, tem uma história muito boa, aí tem as pessoas cujas vidas são impactadas por isso, e daí essa história muito boa reconhece as pessoas que ela impactou. Sabe? Não sei se deu pra entender. Foi meio
deu
confuso,
total.
Assim. Mas é que eu tô fazendo assim com as mãos, os ouvintes não estão vendo. Mas eu tô aqui, ó, desenhando um círculo com as mãos pra dizer que o círculo todo se fecha, entendeu?
E é maneiro que, assim, eu como alguém que não consome One Piece, mas assim... Cercado por pessoas que consomem One Piece, não só aqui...
Ó, né? ouvintes, a gente tá tentando, tá?
Então,
a gente tá tentando há algum tempo.
Mas, assim, eu vejo, mesmo antes desse especial, como One Piece é uma parada que as pessoas tratam justamente isso, como esse universo rico, né, toda vez que vão elogiar o Oda ser gênio, é o fato dele costurar as coisas, mas não só isso, mas também a questão de criar mundos, sabe, universos ali, com história, com tudo, e daí, pra você utilizar todo esse universo rico e vasto pra contar a história de uma pessoinha normal que tá ali no meio de todo o caos, é um pulo, e aí você fazer isso reconhecendo, não só reconhecendo, mas trazendo o fã pra dentro da parada, você fazendo direito, é como a Pri tá falando, é um ciclo que se fecha. E é até legal que não tenha sido o Oda que escreveu a história, porque querendo ou não seria aquela coisa, né, o autor dando um tapinha nas próprias costas, tipo, olha como meu trampo é foda, todo mundo tá feliz.
É verdade.
Não é, seria, só que aí não, vem alguém que com certeza foi impactado, porque, sei lá, o autor, quem quer que tenha criado essa história, com certeza é alguém que antes de tudo é fã dessa história, desse
vou
universo.
Vou deixar aqui, ó, vou fazer um name drop aqui, foi o Tomohito Osaki.
Olha aí, com certeza é alguém que foi, que é fã, que assistiu e falou, pô, se eu morasse nesse universo, como todo fã de One Piece já deve ter feito em algum aspecto, como que seria? E daí vem uma carta de amor, né? O nome fan letter, carta de fã, tipo um bagulho cheio de amor que acaba representando as pessoas, né? Pelo que vocês estão dizendo.
Sim. Exato. E só pra fechar, visualmente é um espetáculo, tá? Porque quem dirigiu esse especial foi a Megumi Shitani, que é assim, ela já é uma lenda de One Piece em termos de animação, assim, técnica, em qualidade técnica mesmo. Ela dirigiu alguns episódios que são aclamados, assim, de One Piece, do arco de Wano. E toda vez que ela tá, toda vez que surge o nome dela atrelado a qualquer coisa assim de One Piece, tipo episódio novo ou abertura nova, todo mundo já sabe que vai ser assim um espetáculo visual, sabe? Então é meio que isso. É, ela comprovou isso no One Piece Fan Letter também.
Eu acho maravilhoso isso. Eu acho muito incrível como a gente tá ficando cada vez mais consciente das pessoas que trabalham por trás, tipo, é outra camada meta, assim, né, no rolê. Mas a gente fica cada vez mais consciente das pessoas que trabalham no rolê. Não só os dubladores, não só o autor. Tipo, primeiro não só o autor, depois não só os dubladores, mas também a galera que está por trás, diretores, a galera de storyboard, algum artista específico, sabe? A gente começa a criar consciência dessas coisas. Isso é muito interessante, isso é muito bom pro mercado também, né? Assim, é muito bom pra gente que é fã. Por exemplo, eu já dei aqui um rápido Google na Megumi Shitani e eu já tinha escutado o nome dela. Por quê? Porque eu lembro dela ser muito falada, aclamada, assim, em Dragon Ball Super, né? Que ela trabalhou em Dragon Ball Super também. Ela dirigiu duas endings de Dragon Ball Super, inclusive. A 5 e a 7, não sei quais são, mas está escrito aqui que ela dirigiu a Indy 5 e a 7. E é o que eu tenho de informar, pois não, assisti Dragon Ball Super. Mas lembro não só dos meus amigos, mas várias pessoas, assim, comentando ao redor, tipo, ah, essa animação é muito boa, nossa, esse episódio foi muito bom, nossa, essa Indy é muito absurda e tal. E aí agora a gente começa a fazer, tipo, juntar, assim, as coisas, sabe? Eu não assisti o One Piece Fan Letter ainda, eu posso assistir, porque eu já passei por toda essa parte aí. Mas eu vi um trecho que mostra... Eu vi alguns trechinhos, principalmente um que mostra que tem esse momento de flashback aí e tudo mais. E é absurda. A animação é tipo... É outro nível, sabe? Eu acho que o One Piece, ele transcendeu aí. Ele está transcendendo as barreiras de várias coisas nesse quesito de animação. E é muito legal ver que é uma obra tão querida, que se sustenta por todo esse tempo e ainda consegue entregar essas coisas que nos surpreendem, deixam nosso coração quentinho, coisas com as quais a gente pode se empolgar, sabe? E que, tipo, não necessariamente se apoia 100% só nos chapéus de palha. Tem, tipo, todo o universo. Não é só o universo de personagens ou o universo de, tipo, ah, esse mapa aqui é muito legal, esse negócio aqui é muito legal. É, tipo, até as pessoas, eles reconhecerem, darem esse amorzinho, assim, até pras pessoas que não são diretamente ligadas. Ah, enfim, gente, One Piece é muito bom. Você que não assiste ainda, assista. Tem aí a série da Netflix, entendeu? Tem aí o live action pra você que tem preguiça. Tem aqui, a gente tem várias listas aqui no site pra você assistir X episódios por dia. Sim. Quanto você precisa assistir, qual a velocidade você precisa assistir, pra você ficar em dia. Como eu já disse aqui anteriormente, eu espero nunca ficar em dia com One Piece, mas é muito bom. E é, tipo, é surreal como é uma obra que, tipo, transcende gerações, assim, sabe? E mídias também agora, né, aparentemente. Mas, enfim, é isso, gente.
É isso.
Muito obrigada, Palomita, pela sua presença, por você explicar aqui pra gente tudo e mais um pouco, por ser a nossa chapéu de palha oficial aqui do Bunker.
Eu que agradeço qualquer coisa. Tô a postos aí, só chamar.
Próxima coisa de One Piece que aparecer, já sabe, né, cara?
Bom, voltando aqui pro mundo do cinema, a gente teve uma semana cheia de notícias, porque o Steve Asbell, que é o chefão da 20th Century Studios, a antiga Fox, deu com a língua nos dentes, Pri.
Deu com a língua nos dentes, ficou maluco, ablou. O patrão ficou maluco, resolveu que ele ia responder tudo que perguntasse pra ele, como que é? Estou respondendo as perguntas sobre política e religião, disse ele, e aí ele respondeu tudo.
Não, sabatinou, assim, e aí
sabatinou.
A galera foi isso. E aí a galera dos veículos gringos, acho que foi o Hollywood Reporter, Deadline, aproveitaram e falaram, então tá bom, meu querido, montei aqui essa lista de franquias que estão no seu guarda-chuva, conta pra nós o que vem aí. E aí o homem falou de tudo, praticamente tudo, assim, que a gente gosta, assim, que de cultura pop tá na mão deles, assim. Ganhou alguma atualização, algumas positivas e algumas negativas, então vamos começar.
É, eu queria só fazer um parênteses aqui, que a gente tá ressaltando que o homem hablou, porque não é normal.
Não.
Geralmente
é normal.
Isso não acontece, gente, tipo, de falar assim e sair respondendo, ah, não, isso daqui a gente tá trabalhando, isso daqui a gente tá trabalhando, isso aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Geralmente não é assim que acontece, mas o homem resolveu o que ele queria falar e ele saiu falando.
Normalmente, o que a gente tem é tipo, ah, a gente tá vendo isso aí, não posso falar agora, mas, sabe, aquela
escapada lisa
de informação.
É. Tipo, é a pessoa que sai lisa, assim, sabe? Tipo, no, ele fala assim, ah, será que será? Não posso confirmar nem negar, mas talvez não, entendeu?
Dessa vez não, ele chegou e falou, sim, vou falar tudo e até coisa que a gente nem tava esperando, né? Que é
pois é, então.
Coisas que a gente vai falar agora.
Inclusive. É, então pode, manda ver.
Puxando a fila aqui, a gente tem o Alien, né, a franquia Alien, eles confirmaram que já estão trabalhando na continuação de Alien Romulus. Não é exatamente uma surpresa, porque o filme fez bastante sucesso. Pô, é o primeiro filme de Alien em anos em que a galera não odiou, então... se eles
pesado.
Não fizessem... Né? Mas se eles não fizessem uma continuação, né? Ia ser estranho. E eles já estão... É, ele falou aqui que... Você vê como o cara tava falando. Ele foi abertamente e falou, ó, a gente ainda não fechou o contrato com o diretor, né? Que é o Fede Álvares. Mas fica tranquilo, vai acontecer, eles já têm uma ideia. E é um negócio que o próprio diretor já tinha falado. O filme tinha acabado de sair e ele, tipo... É, a gente tem uma ideia pra continuar. Pra onde a história poderia ir. Então, assim, juntou a fome e a vontade de comer Alien Romulus 2. Que, ó, vou deixar aqui uma teoria do nada. Eu acho que esse próximo filme vai chamar Alien Remus. Ou Remo, alguma coisa assim. Porque...
Romulo e Remo?
Sacou?
É.
Larga
pra quem
aqui,
não sabe, ó, Romulo e Remo, vamos lá fazer uma breve explicação.
É o mito de fundação de Roma, né? São os dois irmãos ali que foram amamentados, criados por uma loba, e aí tipo, tem toda essa lenda em torno deles. E aí o primeiro filme chama Romulus. Qual a chance do outro não chamar Remo?
É verdade, ó. Eu gostei, Gabriel. Achei sensacional. Não tinha pensado em nada disso, pois não assisti Alien, porque não é da minha, não é da minha laia, não é do meu, da minha vibe. Então, mas eu gostei da sua teoria.
Tomara que seja, se não for. Fica aí só a curiosidade se usar neném aí.
É, tipo, parabéns, você aprendeu uma coisa nova sobre mitologia que você não estava esperando hoje. Entendeu? Lá do Bunker da Cultura.
Do nada sai a pergunta: quem fundou Roma? Aí você vai lá e responde: o xenomorfo, sabe?
O xenomorfo. É isso, é sobre. Enfim, mas a gente não pode falar de Alien sem falar de Predador, gente. São as franquias, né? Alien versus Predador. Inclusive, foi uma escolha editorial a gente falar de Alien antes de falar de Predador, pois o nome do filme é Alien versus Predador.
Exatamente.
E a gente resolveu manter ali pra
continuar. Vamos respeitar a tradição, né?
Exatamente, manter a consistência. Mas aí teremos aí a franquia Predador. Ganhou uma data de estreia nos cinemas, que é dia 7 de novembro de 2025, que é a data
Exatamente.
Antiga do Blade, né?
Exato.
O Blade, ele foi, tipo, apagado, assim, agora, do calendário, e surgiu esse Predador aí.
Exato. Ah, porque, né, a Fox, a antiga Fox, tá dentro da Disney, então é isso. Eles tiraram um filme da Marvel, botaram aqui um Predador, tipo, ó, não fica triste com o Blade, não. Toma aqui o Predador. E... Okay,
é tudo, né? É meio, tipo, ah, é tudo dark, né? Sei lá, assim, é, entendeu? Os temas, um é vampiro, o outro é aliens, predadores.
É,
o outro,
é tudo
enfim.
Terror, né?
É tudo terror.
Então, é, mas basicamente é isso. Eles confirmaram que o filme Predador Badlands, né? Esse é o título que tá circulando aí, vai chegar aí em 7 de novembro de 2025, como a Pri falou, no lugar do Blade. E ele vai ter a direção do Dan Trachtenberg, que é o diretor do último, que é o Predador a Caçada. Excelente filme, que passou batido porque saiu direto em streaming e tal. Então, se você tiver um Disney Plus de bobeira aí, assiste, que é bom mesmo. E
da
a
hora.
Elle Fanning, de protagonista. Então, assim, vamos ver o que vem por aí.
Ela é braba.
É, então.
Agora, outro filme que eu não assistirei, Gabriel. Não, Predador também. Tal qual Alien, Predador também não é muito meu negócio, assim. Eu acho que... Eu não sei qual dos dois é menos meu negócio, mas acho que Predador é menos ainda do que Alien, porque Predador eu sinto que tem mais gore do que
mas
Alien.
Mas aí, Priscila, olha aí a Fox querendo te puxar de volta de qualquer jeito, porque eles anunciaram um segundo filme do Predador.
Oh, meu
Além
Deus.
Desse que acabou de ganhar data, eles anunciaram aí um segundo filme que a gente nem sabia que tava acontecendo, mas ele tá. E por que eu acho que ele vai chamar, Pri? Porque segundo rumores, esse segundo filme aí vai ser uma animação. E agora? E aí, Priscila? Cadê
não,
seu Deus
ai,
agora,
meu
Priscila?
Deus, ai meu Deus, agora será que o Predador finalmente vai me pegar? É, não sei. Eu espero que o Predador não me pegue. Sinceramente, espero que o Predador não me pegue, tá? Predador estiver ouvindo aí, por favor, deixa passar essa.
Fica na sua.
Mas aí já é mais interessante, entendeu? Um gore e desenho é mais fácil de lidar que um gore live action, né?
Então... Mas aí eu explico, porque aí o chefão, ele tava falando, né? Porque a gente já sabia que teria o Badlands, eles estão produzindo ali, meio em segredo, mas ganhou data, tudo. E aí, do nada, o homem chegou e falou, então, a gente tem um segundo filme aí em produção. E por que que a gente acha que é animação? Porque ele fala assim, é um projeto secreto que chegará antes do filme live action. Então, se ele fez essa diferenciação, é porque o segundo não é live action. Então...
Eu gostei. E imagina ele vir e fala, ah, e aí depois quando eles vão falar, fala assim, ah, e é um anime. Meu Deus, imagina. Feito por um estúdio japonês, por isso que era um projeto secreto. Tipo, meu Deus, aí ó, eu vou ter que fazer o Hypezilla Predador. Terá que acontecer, não terei escolha.
Tá vendo como é que o negócio muda? A gente vai de Predador não é pra mim, pra Hypezilla de Predador.
É verdade. Mas vamos ver, não estou prometendo nada aqui, não estou prometendo nada. Mas acho interessante. O homem, ele hablou, né? Assim, não tem contrato fechado com o diretor. Projeto secreto ali, guardado sete chaves. Ele fala assim, ah não, a gente tá fazendo, mas não vai sair antes.
É isso.
Homem, eu ficaria pensando, será que esse homem vai tomar uma justa causa? Vai ser demitido? Mas
já
não,
pensou?
Porque ele é tipo, o senhor 20th Century, não Fox, Studios.
Studios, exato. E pra deixar esse bloco ainda maior, a gente ainda tem mais uma confirmação aí, de data, que é o Planeta dos Macacos. Eles anunciaram aí que vai sair um filme novo em 2027. Esse ele não deu detalhe nenhum, provavelmente é uma continuação do O Reinado, né, que acabou de sair esse ano aí. Planeta dos Macacos, O Reinado. Começou a trilogia nova, foi bem também de bilheteria e tal. E aí, Priscila, nem tudo são flores, né? Então, muita coisa ganhou data, ganhou novidade. E teve coisa que também só não vai mais acontecer, que é a franquia Kingsman.
Pô, esse daí é o famoso ausência confirmada, né?
Ausência confirmada, exato.
Eu amo a ausência confirmada. Tipo, é uma das melhores coisas, enfim.
É isso, nosso momento ausência confirmada, porque perguntaram pro Steve Asbell, tipo, e Kingsman, hein? Como é que tá? E ele falou, tipo, ó, a gente não tá com planos não, entendeu? Nem continuação, que muita gente tava esperando, né? Talvez um Kingsman 3, ou um Kingsman A Origem 2, ou Prelúdio. Nada disso vai acontecer, simplesmente, ó, Kingsman... Acabou.
Já foi, já. Já deu, foi, já foi. Né, gente?
Ai, não... na boa. Honestamente, quem vai Gabriel, sentir falta?
Só? Gabriel deu um suspiraço aqui, tipo, tá bom, vai, tá bom. Mas você não gostou de Kingsman? Você não é dos Kingsman?
Então, o primeiro eu achei maneiro. Tipo, porque, né, aquela novidade e tal. Aí o segundo eu já achei bem ruim. Aí veio o Kingsman Origem, que é o prelúdio, que eu achei bem maneiro, até a cena pós-créditos, que aí o bagulho vira um chapéu de alumínio absurdo. Eu falei, ah, na moral, Matthew Van, forte abraço,
já,
viu?
Passa já foi, depois. Né? Chega. É. Então, tá bom. Entendi.
Sabe?
Pô, saquei. Mas e aí, então, para a sua alegria, Gabriel, não teremos mais Kingsman.
Não teremos.
Está morto e enterrado o Kingsman. Acabou.
É isso. Deixa o Taron Egerton, a rapaziada lá, fazer outras coisas, sabe?
Outras coisas, né? Eu acho também, eu gosto quando as coisas terminam. Vocês sabem disso.
Ter, né?
Mas acho que tá bom. Acho que já deu o que tinha pra dar, o Kingsman.
E o cara falou mais... Mentira, não. Chega.
Não, chega. Não falou chega. Mais nada. O homem não falou mais nada. E é isso, vamos agora para... Agora já estamos nos caminhando para o encerramento do programa, Gabriel. E eu prometi lá no começo, não sei se você se lembra, que faz muito tempo, né? Enfim, estamos aqui gravando há 75 dias, aproximadamente.
75 dias que, né, é o tempo médio pro cara, pro dono da lá, o presidente da Fox soltar mais 30 mil anúncios.
Exatamente, vamos tomar cuidado aí, porque a gente, qualquer momento, podemos ser surpreendidos por mais anúncios da ex-Fox, né? Mas o Gabriel visitou ali o set de filmagens de A Própria Carne, que é o nosso filme de terror, que está sendo produzido aqui pelo Jovem Nerd, com aí a parceria, né, liderada aí, direção do Ian SPF. Então, e aí? Como foi, assim, set de filmagem é sempre uma emoção, a gente nunca sabe se a gente vai ver muita coisa, ou se a gente vai ver um monte, ficar 3 horas no set pra ver a galera gravando 10 segundos na frente de uma tela azul, já me aconteceu no Tomb Raider, inclusive.
Olha.
Mas aí, pelo menos, a Alicia Vikander desceu pra conversar com o pessoal e tal. Mas esse daqui, como é um filme brasileiro, tá dentro da casa, tá sendo gravado ali em Farroupilha, né, no
Rio Grande do Sul.
Então tem aí umas barreiras de linguísticas a menos, tem uns acessos a mais, porque o filme é nosso, entendeu?
Exato. Não, isso foi bem maneiro, assim, é uma experiência que eu dificilmente vou ter de novo, a não ser que o Jovem Nerd se junte com o pessoal pra produzir outro filme. Mas é que era meio isso, assim, acesso total, inclusive, ouvinte, fique esperto, hein? Tô aqui maquinado de spoiler pra vocês, então se comportem.
É verdade. Mas... Toma cuidado. Sejam gentis nos comentários, senão o Gabriel vai começar a responder todo mundo com spoiler.
Já
imagina.
Mas, e foi muito maneiro justamente por conta disso, assim, porque a gente vai desdobrar mais, né, no site, em outros sets e tal, mas assim, o filme tá sendo gravado numa locação que é uma... São casas, né, a fazenda de uma família ali que foi construída em 1800 e alguma coisa. Saca?
Nossa, meu Deus.
Então
do céu.
É um lugar com muita história. Eu conversei, né, com a dona da casa. Ela comentou um pouco de como foi a história da casa com a família dela, assim. E o elenco, todo mundo ali, o pessoal tava num. Claro, né, que a gente fala diretor, elenco e tal, mas toda a equipe de maquiagem, figurino, todo mundo ali tava... Dava pra ver que a galera tava trampando feliz, assim, sabe? Apesar de ser um trampo, né? Nas gravações a gente viu as filmagens de umas cenas bem desafiadoras, que a galera teve que planejar, pensar, não, vamos fazer de outro jeito pra, né, tal. Mas tá todo mundo muito feliz, muito empolgado, assim, e... Acompanhando as gravações deu pra ver o porquê, sabe? Porque é tudo muito secreto, né? Eu não posso falar o que eu vi, nem nada. Mas foi muito divertido ter essa imersão, assim, de ver a galera passando cena, ensaiando, gravando. Não, deu certo, vamos pra próxima, sabe? Foi uma experiência muito legal e aí o ponto positivo de ter o acesso completo, que era meio isso, assim. Deu pra ver todos os departamentos trabalhando muito, deu pra conversar com o pessoal, com o próprio Ian SBF, né, o diretor que recebeu a gente. Foi até uma cena muito engraçada, que ele chegou, assim, pra recepcionar a gente e tal. Falou, ah, beleza, vamos ali deixar as coisas de vocês no quarto e a gente vai ver coisa do filme. E aí ele pegou minha mala e subiu, sabe, assim. Gente, caramba. Meu Deus. O diretor do... Tipo, eu tive, sabe, um momento de... O diretor do filme tá carregando a minha mala, sabe? Tá carregando a mala do repórter.
Sim, sim. Ah, que legal,
quando que isso vai acontecer de novo, sabe?
É, isso daí é só os perks de ter coisa de dentro de casa, né?
Exato,
assim, eu acho incrível. Mas, gente, vocês não têm noção. O esforço... Eu tô aqui olhando o Gabriel, enquanto a gente tá gravando esse episódio. Vocês não sabem o esforço que ele tá fazendo pra não dar nenhum spoiler. Eu estou vendo
nada. É muito difícil.
Na face dele, assim.
É muito difícil falar... Vagamente, assim. Mas uma coisa legal é que, assim, que é isso, dá pra falar porque já foi divulgado, que é um filme de terror, né? E, pô, eu gosto muito de filme de terror, eu amo filme de terror. Então foi muito maneiro estar no set de gravação de um filme de terror. Por exemplo, aquela casa, tudo. É uma casa antiga e tudo mais, mas a galera ainda, né, trabalhou em cima dela ali pra deixar ela ainda mais assustadora, mais fantasmagórica e tal.
Eu já não entrava, não. Por isso que a gente escolheu você pra ir, porque imagina, eu não ia nem fuder nesse negócio. Já tá aqui vendo duas fotos aqui e já achei assim, gente, não pisava nessa casa nunca, nunca.
Não, exato. Não. E assim, o negócio, o Pri, como, né, eu imagino que naturalmente já seria sinistro, que é uma casa antigona, né, uma arquitetura que na nossa cabeça já é ligada a um negócio mais antigo e tal.
Uhum.
Mas como eles deram um trato pro negócio ficar ainda mais assustador, cara, foi fantástico, assim. E nas... Eu acompanhei duas diárias, né, de gravações, e as duas foram até a noite, assim. Então, se o negócio já era assustador de dia, à noite, Priscila, com a iluminação de vela, sabe? E aí você passa num corredor e aí tá tudo escuro. E aí você só vê as pessoas cochichando no fundo. E aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ah, não, é a galera do som, sabe? É muito maneiro. É muito legal. Assim, a magia do cinema. Sabe?
Essa não é a palavra que eu usaria nunca. Nunca na minha vida. Falar, não, é muito legal. Não é muito legal, Gabriel. Pelo amor de Deus. Isso daí.
Não.
Pelo amor de Deus. Esse negócio assustador.
E o pior é que é assustador mesmo fora do set. Porque tem umas partes, né, da fazenda que eles não usaram pra filmagem, mas que eram, né? Por exemplo, um estábulo lá, e é aquela coisa, tá mó silêncio, e aí você escuta lá do estábulo, um pim, pim, pim,
Gabriel,
e eu me senti um personagem de filme de terror, porque é claro que eu fui chamado por aquele barulhinho, eu quis saber o que tinha ali, tá ligado?
Por que, Gabriel? Por que não? Não, não, a regra é clara, quando você escuta um barulho, assusta, você não vai, você no máximo gruda em outra pessoa e fala assim, vamos juntos, porque você vai derrubar o celular, você vai cair numa poça d'água, então. O celular vai morrer, você vai ficar incomunicável, aí depois eu encontrar seu corpo partido em três pedaços no dia seguinte, entendeu? Tipo, com várias moscas já, entendeu? Não é assim que funciona. Não faça isso na vida real. Os filmes me ensinaram que eu não posso fazer.
O cinema me ensinou. E eu cheguei lá e esse barulho, só pra explicar pra vocês, era um negócio da cerca elétrica que eles têm em volta da propriedade ali, meio que avisando que ela tava funcionando, tava ligado e tal.
Mas, entendi.
Pô, sabe, é muito maneiro, assim. Só que aí eu vou te dizer que, de todos os horrores, e eu vi muita coisa, viu? É, sem spoiler, mas eu vi sanguinolência, sabe? Eu vi coisas, a própria casa já é um terror por si só, mas assim, a coisa mais assustadora desse set de filmagem, por muito, é a quantidade de mosquitos, pernilongos, borrachudos que tinham lá, assim, foi...
Esse daí é o terror da vida real, Gabriel.
Esse foi. Eu, Alexandre, né, o Jovem Nerd, a gente tava junto nesses primeiros dias aí. E aí a gente, né, pensou, ah, calor e tal, vamos de bermuda, vamos de camiseta. Meu, a gente chegou, todo mundo falou, ah, vocês vieram de bermuda, né? Ah, vocês vão ver uma coisa. E a gente, ah, tá.
Mano, minha perna, de verdade, no primeiro dia, minha perna doía de picada, assim, não coçava.
Meu nem Deus, nada, que horror.
Ela doía, sabe? Eu mexia a perna, eu sentia a carne, sabe?
A pele, assim, sim.
A pele, exato. A pele esticando, assim, tipo, meu Deus.
Ai, que horror.
Aí, o segundo dia, aí eu fui com a meia mais longa que eu tinha, com a calça grossa, cheia de bolsa, pra levar repelente e tudo, porque, meu, o primeiro dia foi puxado, assim.
Primeiro dia foi o aprendizado, né?
Foi. Exato, foi o batismo de fogo ali. Mas, meu, foi muito legal se acompanhar, sabe? Conversei bastante com os atores. Eu fiquei fã imediatamente do Percy, assim, que eu já era fã, mas conhecendo pessoalmente, assim, eu falei, cara, eu quero adotar ele como meu avô, sabe? Assim, foi muito legal. E todo mundo super empolgado. E dava pra ver, assim, que tá todo mundo na vibe de fazer o negócio dar certo, sabe? A gente conversando, deu pra ver um pouco de todo o esforço que a galera teve pra seguir, né, o calendário, pra fazer as cenas o mais bonito possível dentro de prazos, de coisa e tal. Então, foi uma experiência muito, muito maneira, assim, sabe? Acho que é o que eu posso falar, assim, sem dar spoilers, assim, mas fiquei empolgado.
Eu estou empolgada também, Gabriel, agora. Eu achei excelente. Tô curiosa pra ver mais sobre o filme, sinceramente. É, assim, a mesma gente aqui dentro, galera, vou dizer, assim, bastidores, de bunker. A gente também sabe, sim. A gente não sabe muito mais que vocês, né?
Não.
Inclusive, as filmagens já foram terminadas, né? Agora, no finalzinho de outubro. Então, vai passar pra parte de pós, que geralmente é a parte mais longa, a parte demora mais.
Sim, sim.
E a gente... O filme está previsto aí pra sair nos cinemas em 2025. Então, ficaremos de olho. Todas as novidades da própria carne vocês encontram no Nerd Bunker, no site. Então, fiquem de olho por lá também nas nossas redes sociais. Enfim, a gente tá compartilhando bastante coisa sobre o filme. Tem bastante coisa legal. Tem muita coisa que o Games viu lá que a gente ainda tá pra soltar. Então, tenham fé. Tenham fé que vão pipocar mais coisas até o final deste ano. A gente ainda tem novidade pra aparecer, tudo sim. mais. Então, é isso. Estamos empolgados com a própria carne. A gente quis compartilhar um pouco dessa nossa empolgação pra vocês começarem bem a semana ou pra vocês encerrarem a semana bem, dependendo do dia que vocês estão assistindo esse episódio, né? Enfim, é isso. Muito obrigada, Games, pela sua companhia.
Eu que agradeço. É sempre muito bom gravar esse programinha, estar no ouvido das pessoas enquanto elas puxam ferro, agora que eu descobri.
Exatamente. É agora que a gente descobriu, né? Tipo, é uma motivação.
É isso. Muito obrigado.
Então a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem, galera. Beijo.
Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.